cães em parques ecológicos e o uso da focinheira. A senhora Mária Moscoso, chefe da Unidade Estratégica de Direitos Animais da Secretaria de Meio Ambiente, está na linha conosco. Temos observado, senhora Mária, inclusive até ouvintes já citaram essa questão, de que alguns animais, alguns cachorros, deveriam usar a focinheira. Tem um certo tamanho, isso está acontecendo, né, em determinados parques. Águas Claras é um exemplo. Tem fiscalização, senhora Mara?
Esse tema é baseado numa lei que foi aprovada em 1998. É uma lei distrital, né? É 2095, de 29 de setembro de 98. E de lá para cá, ou seja, uma lei de quase 20 anos, os conceitos sobre os direitos animais modificaram bastante. Então, o que a gente pensa e o que a gente orienta? Primeiro, que a pessoa que tem um animal, ou que adota, ou que adquire, ele precisa ser responsável. É o que a gente chama de guarda responsável. Então, ou seja, é obrigatório o uso de coleira e de guia, né, nos logradouros públicos. Em parques ecológicos, cada parque tem a sua regra. Tem parques que podem entrar animais domésticos, tem parques que não podem entrar animais domésticos. Quem regula isso é o IBRAM, que é o órgão que faz a gestão dessas unidades de conservação. Você citou aí o caso do Parque de Águas Claras, é um exemplo de um parque que permite a entrada de animais.
É verdade.
Cães, né, de animais domésticos. Só que a regra é que o tutor do animal não solte esse animal, ele tem que andar com coleira e com guia, obrigatoriamente, e também com a boa educação do tutor coletar os dejetos desses animais, né? As fezes que o animal está na rua.
Difícil.
E é uma questão, acima de tudo, de educação. Só sobre o uso da focinheira que você perguntou, foi essa lei que trouxe no artigo 11, foi uma lei que não pegou muito, mesmo porque é muito difícil você determinar qual cachorro deve usar focinheira. A gente tem exemplos de animais de grande porte, animais gigantes, como um dog alemão, um argentino, que são extremamente mansos, assim como a gente pode ter um cão de pequeno porte extremamente agressivo. Então, eu acho que cabe... O que a gente defende? É que cabe muito mais saber o temperamento do seu animal e saber se ele pode ter uma convivência social, levar para um parque ou não. Então, a gente faz esse balanço assim, de que nós aqui, pelo menos, defendemos na secretaria que a gente tem que prezar o bem-estar do animal e o doutor tem que ter a responsabilidade. Por exemplo, um cachorro sendo levado por uma criança não consegue segurar um cachorro. O cachorro é um predador por natureza, ele vê um animal se movimentando, ele pode querer correr atrás. Muitas vezes não é nem por maldade, não é para caçar, é um instinto natural do animal, até uma brincadeira para ele.
É o que aconteceu
lá
em Águas Claras,
né? Então, o tutor tem que ter responsabilidade. Exatamente, provavelmente, né? Eu não soube dessa ocorrência.
Mas eu trago aqui para a senhora a informação. Tinha quatro capivaras que caminhavam lá no Parque de Águas Claras, quando foram surpreendidas por um cachorro, estava sem coleira. Cachorro avançou no fim da tarde. Isso aconteceu no domingo, dia 8, em quatro capivaras que caminhavam lá no Parque de Águas Claras. As capivaras, duas adultas e dois filhotes, estavam passeando e aí atraíram a atenção dos frequentadores, todo mundo achando a coisa mais linda, olha que beleza e tal. E foram surpreendidos por um cachorro que não usava coleira. Um filhote e as duas capivaras adultas conseguiram fugir por uma cerca. Um filhote foi perseguido pelo cachorro até um pequeno lago e conseguiu pular. Lá tem vários lagos. E conseguiu pular na água antes de ser atacado. O dono do cachorro foi repreendido pelos frequentadores do parque porque passeava com o animal sem utilizar uma coleira. E a minha pergunta continua: não tem fiscalização? Nós é que temos que virar para o dono e falar assim: imagina, eu não quero citar raça, mas a senhora sabe que tem algumas raças que são violentas, não é? Imagina aquele cara que já tem uma raça violenta, fala, o cachorro, e se ele partir para cima, o que vai acontecer? É briga de cachorro com briga entre adultos? Não tem fiscalização para isso?
Isso, inclusive, implica uma responsabilidade civil, né? Qualquer cidadão pode registrar um boletim de ocorrência, porque a lei é clara, o animal não pode, nenhum animal pode andar solto na rua. Nenhum animal pode, se não pode andar solto na rua, muito menos dentro de um parque. Então, esse dono, o tutor desse cachorro pode ser responsabilizado. Tendo em vista que está dentro de uma área cercada, e dentro de um parque, os funcionários do parque, se estiverem presentes, que às vezes a situação é tão rápida que o servidor não consegue acompanhar. Mas isso sim poderia ser denunciado à administração do parque para ter providências cabíveis.
essa convivência, ela deve sempre existir, mas ter também a noção, porque muita gente é completamente sem noção. O cachorro é dele, não é meu. Eu tenho medo de cachorro. Eu já tive cachorro e eu gosto, mas eu tenho medo do cachorro dos outros. Eu já fui mordido umas duas vezes. Não tenho simpatia pro cachorro dos outros. É dele, não é meu cachorro. Então eu não tenho que ficar preocupado.
Eu entendo perfeitamente. É o mesmo direito que uma pessoa que ama um animal tem o direito de caminhar, né, de fazer uma caminhada, você, o outro cidadão, também tem o direito, né, de caminhar. Então, por isso que a gente pensa na questão da convivência, na questão da educação. A gente vê pessoas que mal educam seus filhos, né, inclusive os animais. Então, por isso que a gente sempre tenta trabalhar com campanhas de posse responsável. O cachorro, por menor que seja, mesmo que seja um cachorrinho de colo, pequenininho, de 3 quilos, ou filhote, como foi esse caso, ele tem que estar obrigatoriamente com a coleira e com a guia. Agora, o uso da focieira, isso daí realmente tem que ser bastante discutido, porque é o que eu falo, até um pitbull pode ser um animal doce, né? Pode ser um animal extremamente amável. Qualquer cachorro pode se assustar, né? Dependendo da situação, e ele Exato. Pode realmente atacar um cachorro de pequeno porte. Então, a gente tem que prestar por isso tudo. O que a gente está fazendo aqui no Distrito Federal, como uma experiência piloto, é o parcão. Que é o quê? Tem pessoas que a gente sabe que tem cachorros que gostam de andar solto, eles gostam de correr, e realmente ficam limitados a uma coleira. Então, seria o quê? Um parque para cães.
Isso.
Já existem em vários locais do Brasil, até no Ibirapuera, que são áreas cercadas, áreas seguras, onde pessoas podem levar os seus cães, aqueles que são sociais, logicamente, e que eles podem ficar soltos brincando nesse espaço.
Ótimo.
Então, primeiro, a gente já está com a empresa contratada, vai ser construído uma parceria com a administração do Lago Norte. E a gente sabe, hoje muitas pessoas, assim, tem muitos casais que não têm filho, têm cachorro. Muitas pessoas consideram os cães como membros da família, levam em viagens. Até em shopping já é permitida a entrada de animais, alguns restaurantes são permitidos. Só que isso precisa ter regras, né? Precisa ter o respeito a todos os usuários. E o que é que a gente preza? O bem-estar do animal em primeiro lugar. Um animal solto também pode ser atropelado, ele também pode sofrer, né? E a família vai perder aquele animal. Então, o parcão, além de tudo, é para o animal poder expressar o seu comportamento, poder pisar na grama, poder correr. Muitos animais são de apartamento.
Isso.
Né? Ele também pode ficar sem a guia, pode ficar só com a coleira sem a guia, com o dono ali por perto. É uma forma também de educar o tutor, porque nesses espaços vão ter placas, ele vai ter que coletar fezes, ele vai ter que ter a guarda responsável. Se o animal dele começar a rosnar para o outro, ele tem que estar presente. E o mais importante que a gente acha é integrar um parque de cães com um parque de crianças, com espaço para idosos, com área de piquenique. Então, cada um fica no seu espaço convivendo harmoniosamente.
Isso.
Então, essa experiência vai ser no Lago Norte. Provavelmente no início de março já deve estar pronto. A gente sabe que outras experiências no Brasil e fora do país foram muito exitosas, a gente fez toda uma pesquisa, que é uma alternativa, por exemplo, dentro do Parque de Águas Claras, o animal entra na coleira e entra com a guia. Se lá dentro tiver um parcão, aí sim ele pode soltar o cachorro dele e correr dentro daquele espaço
Beleza.
Reservado. Não vai incomodar o visitante como você, né, que já foi... Já teve um ataque de um animal, tem crianças que têm medo, tem idosos, né?
E
o animal pode atacar mesmo. Mais doce que ele seja, ele pode se assustar. Então, a gente cria os espaços de convivência, onde todos possam se divertir, mas respeitando o limite de cada um. E aí, prezando sempre o bem-estar também, porque o animal também precisa se exercitar. Um animal preso no apartamento, sem tomar sol, também fica estressado.
É verdade.
Aí, quando ele vai para um parque, ele fica correndo enlouquecido. Tudo que se mexer, ele vai correr atrás. O que
é
provavelmente que aconteceu com esse cachorro, né? Que
nas capivaras.
Às vezes ele nem ia atacar. Ele queria correr atrás. Isso é um comportamento normal.
Verdade. Senhora Mara, essa ideia é maravilhosa, porque onde tem lá a prioridade do cachorro, então vai quem quer. Mas onde tem exatamente a prioridade do ser humano, pelo amor de Deus, vamos segurar o cachorro, né?
Tá. Exatamente, tem que ter respeito em primeiro lugar, né?
E lá no Parque de Águas Claras tem várias áreas lá, né, que podem ser, a senhora com certeza conhece mais do que eu, mas lá tem várias áreas, inclusive grandes, podem ser cercadas para o cachorro ficar à vontade. Aí vai ser uma beleza.
Exatamente. A gente inclusive chamamos veterinários, especialistas em comportamento. Fizemos um projeto de arquitetura, justamente no padrão GDF, que ele pode ser replicado em qualquer lugar do Distrito Federal, dentro de parque, em praça, espaços vazios, qualquer lugar. Eu acho que é uma forma de socializar, todo mundo fica feliz e satisfeito e pode se divertir.
Maravilha. Mara Moscoso, chefe da Unidade Estratégica de Direitos Animais da Secretaria do Meio Ambiente, muito obrigado pela participação tão esclarecedora.